Jornal Câmara dos Deputados.
Centro de Estudos da Casa debate melhorias na mobilidade urbana.
Novo Código da Mineração deve ser votado no início de dezembro.
Deputados divergem sobre denúncias envolvendo o governo paulista.
Ao comentar as denúncias de envolvimento de dirigentes do PSDB em formação de cartel nas obras do metrô de São Paulo, Carlos Sampaio afirmou que a legenda defende a investigação do caso. O deputado considerou uma manobra grave a tentativa, segundo ele, de partidos de oposição forjarem dossiês para prejudicar o PSDB.
Carlos Sampaio comparou o caso ao episódio dos aloprados de 2006 e ao do dossiê Caimã de 1998. O parlamentar defendeu a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por ter enviado um documento apócrifo contra o PSDB, que foi juntado ao processo de investigação.
Já Renato Simões, do PT, apoiou a decisão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de repassar à Polícia Federal denúncia envolvendo políticos do PSDB no esquema de pagamento de propina na compra de equipamentos para o metrô de São Paulo.
Renato Simões cobrou rigorosa apuração sobre o caso, inclusive sobre a suposta tentativa de membros da Procuradoria da República em São Paulo atrapalhar as investigações das denúncias de corrupção no governo estadual.
Na avaliação de Geraldo Simões, do PT da Bahia, a imprensa não pode mais esconder os fatos sobre as investigações envolvendo um suposto cartel constituído, segundo ele, para fraudar licitações de trens e de metrô em São Paulo.
Geraldo Simões criticou a oposição por querer esconder o andamento das investigações. O deputado afirmou que o fato precisa ser apurado e os culpados condenados.
Para Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, a base governista está criando uma cortina de fumaça para encobrir os escândalos de corrupção e a prisão dos condenados do Mensalão.
Domingos Sávio ressaltou que o governo federal nunca tomou providência para investigar os supostos escândalos de corrupção de obras superfaturadas do DENIT. Para ele, o PT está prejudicando a democracia ao usar documentos falsos e tentar se apropriar das instituições como patrimônio próprio para se perpetuar no poder.
Justiça.
A Polícia Federal realiza no Amapá uma operação para investigar supostos desvios de convênios e contratos entre a FUNASA e as prefeituras de Laranjal do Jari e Oiapoque. Dalva Figueiredo, do PT, informou que a ex-prefeita de Laranjal do Jari, Euricélia Cardoso, e o ex-prefeito de Oiapoque, Aguinaldo Rocha, foram presos.
De acordo com Dalva Figueiredo, foram desviados mais de 30 milhões de reais oriundos do programa de aceleração do crescimento que serviriam para o abastecimento de água dos dois municípios. A parlamentar espera que a Polícia Federal dê celeridade nas investigações e que os culpados sejam punidos.
Ao destacar o momento de insegurança jurídica que o Brasil vive atualmente, Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, criticou o governo federal por tentar barrar as votações de projetos importantes no Congresso Nacional.
De acordo com o deputado, a Câmara não vota nenhum projeto há mais de 30 dias. Nilson Leitão criticou o descaso em não aprovar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias, que está em tramitação na Casa há vários anos.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que altera o Código de Processo Penal para dar prioridade na tramitação de processo que apura a prática de crime hediondo. Autora da iniciativa, Keiko Ota, do PSB Paulista, espera que haja consenso favorável ao projeto no restante de sua tramitação na Casa.
Keiko Ota lembrou que há 16 anos perdeu o filho de 8 anos assassinado e por isso sabe a importância de se combater a impunidade dos criminosos. Segundo a parlamentar, só houve paz em sua família quando os responsáveis pelo crime foram presos, julgados e condenados.
Integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o tráfico de pessoas, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, cumpriu a agenda oficial nos Estados Unidos com representantes do governo norte-americano e ONGs que fazem o enfrentamento ao tráfico humano.
O parlamentar destacou o avanço das condenações nos Estados Unidos de pessoas envolvidas com o tráfico. Para Severino Ninho, é essencial a troca de informações com outros países para aprimorar as investigações e a legislação no Brasil.
Henrique Pizzolatto, condenado no processo do Mensalão, continua foragido na Itália. Na opinião de Rubens Bueno, do PPS Paranaense, uma reconstituição da rota de fuga do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil mostraria a frágil segurança dos 17 mil quilômetros de fronteira que separam o Brasil dos países vizinhos.
Para o deputado, é necessária uma reflexão sobre a facilidade com que passam pelas fronteiras do país armas, drogas, mercadorias contrabandeadas e imigrantes ilegais. Rubens Bueno defende a adoção de medidas por parte do governo federal para melhorar a fiscalização e evitar o tráfico.
O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher foi celebrado ontem. Ao exaltar a data, Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, ressaltou que a bebida alcoólica é uma das principais causas dos crimes contra o segmento feminino.
Osmar Terra repercutiu ainda que em 2012 o Brasil foi o país que mais registrou homicídios no mundo. Para reverter o quadro, o parlamentar defende a adoção de um código penal mais rigoroso, o combate efetivo ao tráfico de drogas e investimentos no sistema carcerário.
O consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro alertou aos cidadãos americanos sobre os arrastões na capital. Para Paulo Feijó, do PR, o episódio mostra como é frágil a segurança no estado. Outro problema apontado pelo deputado é a migração de criminosos para cidades do interior, onde a estrutura policial é ainda mais precária.
Paulo Feijó alerta que o governo fluminense não pode deixar à própria sorte a população do norte e noroeste do estado, sendo necessária a adoção de políticas sociais e de policiamento ostensivo nessas regiões.
Agricultura.
Membro da Subcomissão Permanente do Leite, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, integrou a equipe que foi à Austrália e à Nova Zelândia para conhecer o agronegócio dos países. Ele destacou que as nações possuem excelentes índices de desenvolvimento humano e são grandes produtores e exportadores lácteos.
Na opinião de Celso Maldaner, o Brasil precisa se espelhar no exemplo dos dois países para aprimorar o agronegócio nacional. O deputado ressaltou que na Austrália os alimentos não são tributados e não há encargos trabalhistas, o que, segundo ele, beneficia os produtores e a população.
Meio ambiente.
Entre os dias 11 e 22 de novembro foi realizada a 19ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática, promovida pela ONU. Fernando Ferro, do PT Pernambucano, explicou que o evento teve como principal objetivo discutir e oferecer propostas para diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa.
O deputado lembrou que o efeito estufa é o grande responsável pela mudança climática no planeta. Ao defender mais responsabilidade dos governos com o meio ambiente, Fernando Ferro cobrou uma postura mais concreta dos países desenvolvidos nos projetos que atenuam a emissão desses gases.
Varsóvia, na Polônia, sediou a Conferência sobre Mudanças Climáticas. Alfredo Sirkis, do PSB do Rio de Janeiro, participou do evento e informou que os países devem fazer um novo acordo global até 2015, que obrigará todos os governos a cortar emissões de gás estufa e, com isso, reduzir os impactos das alterações do clima.
Durante o encontro, Alfredo Sirkis apresentou os resultados da Conferência Rio Clima 2013. O parlamentar explicou as propostas sobre as formas de negociação e implementação de acordos e metas para a redução da emissão de gases poluentes que produzem o efeito estufa.
Tramita na Câmara projeto de autoria de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, que trata da preservação de florestas no perímetro urbano. O parlamentar justificou que o assunto foi vetado pelo governo federal no Código Florestal, causando interpretações diversas sobre a questão.
Valdir Colato explicou que o projeto esclarece o que são áreas consolidadas e volta a conferir ao município a gestão destas áreas. De acordo com o deputado, a proposta prevê que os planos diretores dos municípios sejam respeitados.
Desenvolvimento regional.
A seca que atinge a Bahia já deixou 267 municípios em estado de emergência. A distribuição de água em vários municípios, de acordo com Colber Martins, do PMDB, tem sido feita por meio de carros-pipa em ações coordenadas pelo Exército Brasileiro.
Colber Martins fez um apelo ao governo federal para que adote medidas urgentes, como a construção de açudes. Para o parlamentar, são necessários investimentos permanentes para superar as secas dos últimos anos e enfrentar no futuro as próximas estiagens.
Na semana passada, representantes do Poder Executivo visitaram o Ceará para anunciar uma série de investimentos na região metropolitana de Fortaleza. Mauro Benevides, do PMDB, informou que só em mobilidade urbana serão aplicados cerca de 8 bilhões de reais.
Mauro Benevides ressaltou a parceria entre os governos federal e estadual para investir em melhorias na saúde pública. De acordo com o parlamentar, a união do poder público vai melhorar a qualidade de vida do povo cearense.
O governo federal entregou mais unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida em Ipirá, na Bahia. De acordo com Afonso Florence, do PT, foram entregues 254 residências à população do município.
Segundo Afonso Florence, o programa já concedeu 1.500 casas em Ipirá e 250 mil em todo o estado baiano. O deputado comunicou que a meta inicial idealizada pelo governo já foi ultrapassada.
A votação do relatório final sobre o novo Código de Mineração foi adiada. Confira mais detalhes à proposta que visa modernizar a produção mineral no país na matéria de José Carlos Oliveira.
A apresentação e votação do relatório final do novo Código de Mineração ficam para dezembro. A informação é do relator da matéria na Comissão Especial da Câmara, deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro. O substitutivo fará várias mudanças no projeto de lei encaminhado pelo Executivo em julho e que se juntou a outras 6 propostas sobre o tema que já tramitavam na Câmara. As mudanças são resultado das quase 40 audiências públicas que a Comissão Especial promoveu na Câmara e em todas as regiões do país a fim de ampliar o debate em torno do novo Código de Mineração. O governo quer a aprovação da matéria ainda neste ano, pelo menos na Câmara. Em entrevista à imprensa, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, já havia manifestado preocupação com algumas das alterações na proposta original do Executivo. Uma delas seria em relação à possibilidade de se adotar, na exploração de alguns minerais mais valorizados, o pagamento de participação especial, como já é feito hoje pelas empresas que exploram petróleo. No entanto, Quintão esclarece que seu relatório não trata de participação especial, mas apenas da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, paga a título de royalties a União, estados e municípios mineradores ou impactados pela mineração.
No meu relatório, não consta 10% de participação especial, porque no meu modo de ver, nós estamos aumentando a compensação que é a CEFEM em muito, em alguns casos aumentando em 4-5 vezes. Isto caberá a parlamentares, seja na comissão ou no plenário, para colocar a participação. Eu, como relator, eu vejo que não é o momento agora. Isso irá tirar a competitividade das empresas brasileiras.
O novo Código de Mineração traz dispositivos legais para modernizar a produção mineral do país. Os deputados também apresentaram várias propostas para reduzir o impacto socioambiental dessa atividade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
A audiência pública realizada em Salvador, nesta segunda-feira, discutiu a criação de um marco regulatório para a atuação das ONGs no Brasil. Valmir Assunção, do PT Baiano, participou do encontro e destacou a importância de regulamentar o setor.
Valmir Assunção explicou que as organizações não governamentais realizam trabalhos sociais importantes em comunidades que carecem do apoio do poder público. O parlamentar ressaltou que a nova regulamentação deve facilitar o acesso das ONGs aos recursos do Estado.
Eleições.
O PT realizou no fim de semana o segundo turno das eleições internas para concluir o processo de escolha das direções nacional, estaduais e municipais do partido. Zé Geraldo registrou a eleição de Milton Zimmer para a presidência do diretório no Pará.
De acordo com o deputado, 17 mil filiados compareceram às urnas em 130 municípios paraenses. Zé Geraldo ressaltou a importância do Diretório do Pará dialogar com a sociedade sobre as políticas públicas para o Estado, assim como conduzir os rumos da legenda para as eleições do ano que vem.
Transportes.
A privatização do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi comemorada por Haroldo de Oliveira, do PSD. Na opinião do parlamentar, o capital estrangeiro é importante para impulsionar negócios sustentáveis.
O Rio de Janeiro, nas palavras de Haroldo de Oliveira, representa um dos maiores polos turísticos do Brasil e necessita de um aeroporto que atenda de forma adequada não só os turistas internacionais, mas também a população brasileira.
Acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-251, que liga Montes Claros a Salinas, em Minas Gerais, matou 14 pessoas e deixou outras 12 feridas nesta segunda-feira. Ao manifestar solidariedade aos familiares das vítimas, Zé Silva, do SDD Mineiro, criticou a precariedade da rodovia.
De acordo com Zé Silva, só no ano de 2012 foram registrados cerca de 700 acidentes e 58 mortes na BR-251. Para o deputado, é necessário fazer a duplicação imediata dos trechos mais perigosos da estrada.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara estuda formas de melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Saiba mais sobre o assunto na matéria de Renata Torres.
Enquanto a população do Brasil cresceu 12% do ano 2000 até o ano 2010, a frota de veículos aumentou 114% no mesmo período. Hoje, no país, ocorrem 200 milhões de deslocamentos em carros, motos, ônibus e caminhões por dia. O custo desses deslocamentos, em termos de tempo perdido, poluição, acidentes e investimento, é gigantesco. De acordo com o engenheiro civil e consultor especializado em mobilidade urbana, Urbana, Severino Soares Silva, o problema tende a se agravar, com reflexos negativos na produtividade das pessoas e das empresas, no meio ambiente urbano e, consequentemente, na qualidade de vida da população. Severino Silva falou sobre a mobilidade urbana aos parlamentares do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Ele defendeu a criação de um órgão nacional para analisar os problemas e apontar as soluções para o setor. O deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, relator do Centro de Estudos e Debates Estratégicos sobre o tema mobilidade urbana, vai elaborar um relatório com sugestões de especialistas e propostas legislativas. Ronaldo Benedetti informa o que vai destacar no texto.
Primeiro, que nós precisamos rever nosso modelo de transporte, que é individual, só à base de via automóveis e motocicletas, que causa os grandes congestionamentos, poluição, males gravíssimos. E segundo, e para mim é o mais importante, que a gente precisa, para não trabalhar empiricamente, trabalhar de forma científica e técnica, criar no Brasil, a nível federal principalmente, um corpo técnico, ao exemplo que já foi o GEIPOT e a IBTU, que eram organismos que pensavam o transporte, a mobilidade urbana no Brasil, que nós não temos mais hoje.
Ronaldo Benedetti também ressaltou que esse corpo técnico especializado é necessário para criar condições para que o Brasil tenha transporte coletivo de qualidade, para que as pessoas aceitem deixar em casa carros e motos para usar ônibus, metrôs e trens urbanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Saúde. A Liga Feminina de Combate ao Câncer do Rio Grande do Sul foi homenageada por Giovanni Cherini, do PDT. Fundada em 1954, a instituição, segundo o parlamentar, se fortalece por meio dos voluntários que prestam apoio aos pacientes com câncer e suas famílias.
De acordo com Giovanni Cherini, a entidade é uma associação assistencial de natureza civil sem fins lucrativos, que integra o terceiro setor e tem como missão amparar pessoas carentes portadoras de câncer e atuar preventivamente junto à comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Na semana passada, Carlos Souza, do PSD do Amazonas, entrou com requerimento na Comissão de Defesa do Consumidor, que pede a suspensão da comercialização do molho de tomate pomarola tradicional. Ele informou que vem recebendo várias denúncias sobre a presença de corpos estranhos no interior das embalagens.
De acordo com Carlos Souza, algumas pessoas garantiram que foram contaminadas com fungos depois de consumirem o produto. O deputado pediu que órgãos da Vigilância Sanitária fiscalizem com rigor a produção da empresa responsável.
A Universidade de São Paulo vai realocar os alunos do campus leste por causa da contaminação do terreno onde está localizada a unidade. Ivan Valente, do PSOL, explicou que a decisão foi motivada para evitar o risco de contaminação dos alunos e funcionários da instituição.
De acordo com Ivan Valente, o campus foi construído em cima de um terreno com lixo tóxico e detritos do rio Tietê. Para o parlamentar, inaugurar uma unidade da USP no local foi irresponsabilidade do governo estadual.
Educação. A Comissão de Educação do Senado voltou a debater a meta do Plano Nacional que estabelece a universalização do atendimento escolar na rede regular de ensino para aluno com deficiência. Doutor Ubiali, do PSB Paulista, está preocupado com emendas apresentadas por senadores e assimiladas no relatório.
Segundo o deputado, essas emendas se opõem ao que foi aprovado na Câmara. Para doutor Ubiali, é preciso manter a palavra preferencial na meta 4 do PNE, o que concede aos alunos com deficiência e às suas famílias o direito de optar pelo atendimento educacional em escolas especiais.
Votação. Por falta de acordo, a proposta que trata do Marco Civil da Internet foi retirada de pauta e continua trancando as votações das sessões ordinárias da Câmara por ter urgência constitucional.
A expectativa é de que seja apresentado novo relatório nesta quarta-feira para que a matéria possa ser apreciada.
Começou há poucos minutos a sessão extraordinária para votar o novo Código de Processo Civil. Os deputados já aprovaram o texto base da parte geral do novo CPC.
Falta analisar outras quatro partes: processo de conhecimento e cumprimento da sentença, procedimentos especiais, execução e recursos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.